Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte.
Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos. Estamos nas correntes de escritas da Prova de Varzim a gravar o episódio 50 deste podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco a escritora Paulina Chiziane. Nascida em Manjacaze, em Gaza, em Moçambique, em 1955, Paulina Chiziane foi a primeira mulher moçambicana a publicar um romance. E o seu percurso de vida e literário tem a marca de quem quebrou muitas barreiras, abriu muitos caminhos e debates. Mas, garante, nunca quis ser pioneira, apenas trilhou o seu caminho. Militante de muitas causas, desde as da independência às da igualdade de género, os seus romances são o espelho do seu compromisso cívico e um espaço onde se pode discutir temas centrais da sociedade moçambicana, como as injustiças do passado colonial português, o peso da guerra da libertação ou a poligamia. Entre outros, publicou Ventos do Apocalipse, O Sétimo Juramento, Niketche, Uma História de Poligamia, O Alegre Canto da Perdiz, Por Quem Vibram os Tabores do Além ou O Canto dos Escravizados. Estreou-se em 1990 com o romance Balada de Amor ao Vento, que começa assim.
Tenho saudades do meu save, das águas azules verdeadas do seu rio. Tenho saudades do verde canavial balançando ao vento, dos campos de mil cores e harmonia, das mangueiras, dos cajueiros e palmares sem fim. Quem me dera voltar aos matagais da minha infância, galgar as árvores centenárias como os galagalas e comer frutas silvestres na frescura e liberdade da planície verde. Estou envelhecida e sinto a aproximação do fim da minha jornada, mas cada dia que passa, o peito queima como vela acesa no mês de Maria. O passado desfila como um rosário de recordações que já nem são recordações, mas sim vivências que se repetem no momento em que fecho os olhos, transpondo a barreira do tempo.
Muito obrigado, Paulina Chiziane, pela sua presença nos Verdes Anos e por esta leitura.
Muito obrigada.
Disse recentemente que não iria publicar mais livros. Pode-se abandonar a publicação, mas pode-se também abandonar as histórias ou elas permanecem sempre?
Vou ser franca, eu nunca tomei a decisão de ser escritora. Nunca procurei uma história. As histórias vêm ao meu encontro. E quando vêm, movem-me por dentro, incomodam-me, acabo escrevendo como uma forma de exorcizar os meus fantasmas interiores. Então, por vezes, a opinião pública tem assim uns comentários maliciosos e vem, perguntam, então, quando é que é o próximo livro? E eu disse, olha, não escrevo mais, pronto, acabou. Como uma forma de fechar a porta e ficar na minha segurança. Então, se agora me vier uma história, qualquer que seja, que me emocione, pode ser que eu escreva. Veja só, que depois de eu dizer que não ia escrever, acho que voltei a publicar mais 4 livros.
Por isso, uma mulher, uma escritora, uma autora, uma criadora, é sempre dona das suas decisões, do seu destino de publicar ou não publicar.
Exatamente, mas posso dizer sim e não. Porque isto de escrever, para mim, é uma espécie de paranoia. Começo a sentir vontade de o fazer e não sossego enquanto não faço. Eu diria, para mim, a escrita é quase um ato involuntário. Vem, tem que ser tratado, porque se não é tratado, eu não sossego. Pronto.
Este podcast tem uma pergunta muito específica, como é que um escritor se torna escritor. Pelo que me tem dito, será qualquer coisa que não se decide, mas que está em nós e que tem que vir cá para fora, de tão forte que é?
Comigo, pelo menos. É mesmo assim. Cada livro meu teve uma origem que eu às vezes digo, olha, isto deve ser mágico. Um dos livros que muito me marcou é o sétimo... Não. É o Ventos do Apocalipse. Como é que a história começa? Eu, na altura, trabalhava na Cruz Vermelha. Bem, campo de refugiados, aquele sofrimento todo. E eu, dando voltas no campo, reparei que uma das mulheres, quando olhava para mim, desaparecia. Portanto, a primeira vez, segunda vez, Terceira vez. Comecei a achar estranho. Por que é que esta mulher foge sempre que me vê? O que é que eu tenho que lhe assusta? Fui atrás dela, fui até a tenda. Encontrei-a chorando. E ela me diz o seguinte: olha, quando te vi chegar, eu vi em ti a minha filha regressar da morte. Ela é tão igual a ti, o mesmo sorriso, a mesma voz, a mesma fala. Ela estava grávida e foi assassinada há 2 dias. Quando ela me diz isso, pronto, eu também caí em lágrimas, abraçamos-nos e fiquei com ela o tempo que eu pude enquanto estava trabalhando no campo. Mas foi assim como um acender de uma vela interior. E eu fiquei com uma raiva, eu perguntava, mas por que isto tinha que acontecer? Para que a guerra? E por que a filha dela tinha que ser parecida comigo? Acredita que eu fiquei 1 ano com este fantasma a roer-me por dentro e uma dessas noites dei por mim a escrever a história e é este livro que é Ventos do Apocalipse.
Noutras oportunidades que tive de falar consigo, sobretudo quando recebeu o Prémio Camões, dizia que justamente que as histórias estavam na sua rua, à sua volta, na sociedade, e este exemplo também que deu. A escrever às vezes é só estar mais atento. Falou até de um episódio em que muita gente assistiu, mas só a Paulina o escreveu.
Sim, as histórias estão à nossa volta. Grandes, pequenas, estão. Não sei, eu acho que é uma... Eu costumo dizer, isto é a minha natureza. Quando algo me emociona, eu não sou de chorar, eu fico a observar. E quando a noite vem, começo a refletir sobre ela. Uma outra pessoa, quando está emocionada, outro dança, outro joga futebol, outro vai caminhar. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a minha natureza. Não sei de onde me veio essa coisa da escrita. Até hoje procuro, ainda não encontro a resposta.
Mas vem também do seu percurso, houve momentos importantes na sua infância, nos primeiros anos, que a ligaram mais intimamente com a leitura e depois com a escrita?
Houve, sem dúvida. Eu venho da tradição oral e sempre ouvi histórias à volta da fogueira. Sempre gostei, mas isso também pode ser um bocadinho falso, porque nós somos uma família de 8, todos ouvimos as mesmas histórias, mas eu é que fiquei com essa sensibilidade. Digamos que é natureza, pronto.
Exato. Nós ouvimos muito essa ideia das histórias à volta da fogueira. Como é que elas se organizavam? Era um ritual de todas as noites, datas específicas, um puxava uma conversa e depois vinha outro? Como é que era a dinâmica desses encontros?
Eram momentos de lazer, não era todos os dias. Às vezes, de preferência, em noites de luar, as pessoas sentam-se à volta da fogueira. Para mim, a fogueira ainda hoje me acompanha, porque fogueira é o lugar da intimidade, é o lugar da união da família, é um lugar de confraternização, de troca de ideias, de transmissão de valores. Então, as pessoas sentam-se à volta da fogueira, os mais velhos, os mais novos, mas há sempre um trabalho que se faz, ou a descascar o amendoim, ou a debulhar o milho, ou simplesmente a conversar. E as coisas vão acontecendo. E as pessoas que mais contam as histórias são mulheres mais velhas, porque normalmente os homens ou emigram, vão trabalhar para as cidades, ou foram trabalhar na construção civil, e quando volta está cansado do trabalho, dorme, tem que descansar para o dia seguinte trabalhar. E essa tarefa era, ainda hoje, é da responsabilidade das mulheres. Não é algo que seja assim, organizado como um festival. Não é algo que seja um ritual, mas é o cotidiano de muitas famílias. Também não posso dizer cotidiano, porque às vezes acontece 2 vezes por semana, mas sim, mas é muito mais nas noites de lua.
E a Paulina Xiziano, quando era pequena, também se atrevia a contar as suas próprias histórias ou era só uma ouvinte?
É assim, a história era muito ativa, muito dinâmica. Os personagens da história tinham os nossos nomes. E as histórias tinham sempre o bem e o mal. O bem era premiado, o mal castigado. E às vezes acontecia que o meu irmão comportou-se mal. E dentro da história, ele é o personagem mau, que no fim vai receber o castigo. E a pessoa que se comportou bem entra na história e dentro da história recebia um presente, que podia ser um milho cozido, sei lá, coisas de infância. Isso nos dava muito prazer. Lembro-me agora de uma história que a minha avó contava sobre o meu irmão mais novo, que se comportou muito bem durante toda a semana. Nós tínhamos que nos comportar bem para ficarmos bem na história da avó. Ele comportou-se tão bem que na história ele voava numa peneira. E foi uma festa, ele ficou feliz porque era o rei da história. Passados muitos anos, ele tornou-se piloto de aviação civil. E ele ainda hoje, meu irmão, se lembra daquela história que lhe encantou quando era criança. E o sonho de voar veio exatamente a partir daquele momento.
Por isso toda a história é qualquer coisa que explora a imaginação do ouvinte ao ponto de concretizar a sua vocação profissional ou ao ponto até de a conduzir à escrita.
Sem dúvida. Quando se diz que os contos à volta da fogueira são esse espaço de transmissão de valores. E está aí o caso do meu irmão. Ele ficou tão encantado por ser o herói que acabou desenvolvendo o desejo, o sonho, o desejo, e lutou para concretizar. Ele já é reformado, mas foi piloto militar, depois passou para a aviação civil e está ali. Um homem construído a partir de uma história à volta da fogueira.
No seu percurso, disse-me também nessa entrevista que fizemos que a missão católica teve uma importância grande na medida em que, na sua educação, valorizavam as suas composições ao ponto também de as ter lido uma vez numa missa.
Exatamente. Tinha uma professora chata, que era uma freira, e eu falava muito mal português na altura, e ela era nossa professora. Pronto, fizemos a redação sobre Páscoa, a senhora professora corrigiu e disse muito claramente, a sua redação está muito mal escrita, mas as palavras têm alma. Olhei para ela, o que é isso de palavras que têm alma? E isso me ficou. Durante muito tempo comecei a ler, para tentar encontrar a alma das palavras. E quanto mais lia, mais me enrolava. Porque li. Um dia fui ler A Flor Bela Espanca e encontrei assim aquela frase lindíssima, não sei o quê, e o coração das pedras a bater. De novo, esta complicação. A minha professora dizia que as palavras têm alma. E A Flor Bela Espanca, fala-me do coração das pedras. Que história é esta? Continuei a ler e fui-me enrolando. Cheguei até aqui.
Foi uma belíssima viagem. Hoje sabe dizer o que é a alma das palavras?
Sabe que eu não sei. Eu nunca pensei nisso antes.
Se calhar se encontrar uma resposta, o mistério, a quimera desfaz-se.
Pode ser. Nem o coração das pedras ainda não encontrei, nem a alma das palavras. Deve ser por isso que continuo a escrever e a ler, a tentar encontrar esta resposta.
Mas dessa educação e desses comentários e dessa vontade de perceber mais, ficou uma ligação mais íntima com os livros e com a escrita?
Isso ajudou bastante. Ajudou bastante. Abriu um espaço no meu imaginário infantil. E quis voar mais alto e entender melhor. Bom, já estou quase velhinha, ainda não entendi, não faz mal. Pode ser que um dia mas eu prometo que um dia vou descobrir.
Mas como é que fazia para encontrar os livros? Estavam na biblioteca da escola? Tinha alguém também que conhecia que lhe emprestava livros? Tinha em casa? Como é que era esse processo?
Eu cresci no tempo colonial, onde havia bibliotecas municipais, bibliotecas de bairro. Eu sempre cresci no bairro, nos bairros para negros, bairros suburbanos. E de vez em quando, acho que era uma vez por semana, vinha o carro do município com os livros, a gente ficava por ali. Mas também havia um outro sistema nosso de troca de livros. E algumas chamavam, são tabacarias, tinham assim um sistema de emprestar livros. Portanto, pagava-se uma moeda, emprestava um livro e devolvia na semana seguinte. Então, nunca me faltaram livros. Mas também havia outro sistema, menos lícito, que é ir a uma livraria e sacar alguns livros. Eu fiz muito isso quando era menina. Eu às vezes digo, olha, o meu castigo foi ficar presa aos livros, porque eu, na adolescência, roubei muitos livros. E os livros quais eram? Literatura de cordel, aqueles Cisco Kid, Seis Balas. Havia umas revistas femininas para adolescentes, era da coleção Pimpinela, não sei se alguma vez já ouviu falar nisso.
Era, sim.
Eram tudo historiazinhas de amor. E havia também as fotonovelas. E nós éramos especialistas em chegar a uma livraria, atrapalhar um pouco o pessoal, enquanto alguém fazia o roubo. E eu fiz muito isso.
Por isso os romances que publicou é uma espécie de devolução à sociedade do que furtou antigamente.
É um pouco disso. Não recomendo a ninguém. Roubar é coisa que faz mal. E quem o faz tem um castigo merecido. Sou eu presa nos livros, porque eu fiz assim muitas asneiras. Mas a parte disso, a escola também tinha livros. Então, nunca me faltou livro para ler.
Mas, na altura, os livros para rapazes e os livros para rapariga era qualquer coisa que não gostava de aceitar dessa divisão. Na sua formação como leitor está também a sua posição no mundo de defesa do papel da mulher, de reivindicação de outro estatuto e também de outras lutas futuras?
Na altura eu nem percebia. A coleção Pimpinela era feminina, mas porque eu gostava de ler, passava para o departamento masculino, que era o Seis Balas, o Cisco Kid, o Kid Carson, aquelas maluquices americanas. Eu li aquilo tudo. E algumas amigas até me repreendiam, porque eu gostava de ler os livros dos rapazes. E lia os das meninas, mas depois lia os dos rapazes. Isso fazia de mim, chamavam Maria Rapaz. Enfim, coisas da época. Mas o falar da condição da mulher acho que tem a ver com o meu crescimento e com as diferentes leituras, os diferentes contactos com o mundo. E comecei a perceber-me desta injustiça. E, enfim, fui fazendo algo mais em literatura.
A Paulina teve também uma militância na Frelimo, um combate pela independência do seu país. A escrita nessa luta foi também importante, além de todos os fóruns em que se expressava, a escrita também era usada como arma?
Olha, o que eu sempre digo é, eu tive a minha consciência de colonizada a partir dos textos da Noemi de Souza e do José Cravirinha, que declamávamos e declamávamos e declamávamos, primeiro clandestinamente, e fui observando que, de facto, o que estava escrito era aquilo que eu vivia. Se bem que eu já tinha assim, uma vivência muito amarga do sistema colonial, que não foi coisa boa para ninguém. Conheci o racismo na primeira pessoa, dentro do meu próprio país. Conheci muitas humilhações, mesmo na escola secundária. E pronto, é qualquer coisa que me magoava. Então, quando eu começo a ler textos, clandestinamente, claro, do Manuel M. de Souza e do José Craveirinha, isso deu-me assim uma energia muito grande para eu também tentar fazer alguma coisa. E lá fomos fazendo.
Eram outras palavras com alma?
Acho que acertou. Sim, eram outras palavras que me preenchiam a alma. E se calhar aí temos a resposta. E a literatura, de facto, é esse espaço para mim, nobre, para a negociação das nossas identidades. Seja a identidade de um escravizado, de um colonizado, de mulher, de homem ou das pessoas excluídas. A minha última experiência de publicação foi A Voz do Cárcere, que é um livro que eu fiz. São entrevistas feitas na prisão. Permitiram-me conversar com os reclusos e as reclusas, e dali produziu-se um livro bastante interessante.
A Paulina começa por publicar na imprensa moçambicana na década de 80 contos. Lembra-se o que é que a movia nessas histórias e na sua fixação em texto e depois também a sua divulgação?
Eu sempre andei em círculos de escritores, onde se declamava poesia. Participei em grupos de teatro, de bairro. Então, esse era um pouco o meu mundo. E um dia olhei para alguma coisa que tinha sido publicada por um amigo e eu disse, não, parece que o meu texto é melhor que o dele, deixa-me arriscar. E comecei assim, a fazer grandes coisas, pequenas coisas. E finalmente comecei, tive a oportunidade de publicar o livro.
Lembra-se de comprar o jornal onde os seus contos eram publicados?
Eu não comprava, davam-me, na altura.
Claro, claro.
E é uma pena porque os jornais hoje já não abrem tanto, em Moçambique, já não abrem tanto espaço para gente nova experimentar o seu talento. Eu experimentei e o feedback foi tão bom que me encorajou a publicar.
Nós estamos a aproximar da altura em que começa a escrever o seu livro. Tem dado a entender ao longo desta conversa que tudo surge com uma grande naturalidade. Houve alguma decisão de, não, eu agora quero publicar um romance, uma história mais longa, ou também foi esse fluir que depois desaguou num romance?
Foi apenas o fluir. Eu fiz muitas coisas porque me apetecia fazer, sem nenhuma intenção pré-definida. Ainda hoje isso me acontece. Dou por mim a fazer coisas e pronto. Lá surge o livro.
Mas teve consciência de que isto afinal não era um conto, era um romance, qualquer coisa maior, à medida que o estava a escrever?
Nunca pensei nisso. Surpreendeu-me. Acho que 5 anos depois, ou 4 anos depois, quando as pessoas disseram, isto não é um conto, é um romance. Será? E aí veio a curiosidade, o que é um romance? Comecei a aprender o que era romance depois de publicar.
É também por causa disso que diz que nunca quis ser pioneira, que apenas trilhou o caminho, como disse no início, as coisas foram acontecendo?
Exatamente. Este pioneirismo é consequência de algo que foi produzido sem a menor intenção. Fui fazendo, vou fazendo, porque gosto de fazer.
Mas lembra-se qual era a história que queria contar na Balada do Amor ao Vento? O livro é narrado por uma mulher e conta o seu presente, o seu passado, a sua relação, a rainha que foi. Lembra-se de como é que foi a origem da história e o que é que queria contar?
Olha, esses casos são muitos. Eu convivi com muitos destes casos. Conheço muitas pessoas que passaram por isto. E um dia eu fui a Mambone, que é no Rio Save. Fomos para lá numa avioneta. Era tempo de guerra. e sobrevoamos aquela paisagem magnífica. Mas a paisagem era lindíssima vista por cima. Ok, aterramos e de seguida encontro um caso destes, uma mulher que diz o que ela foi, a vida que levou até chegar ali. E então, decidi associar essa história à beleza daquela paisagem. E lá fui escrevendo.
Hoje o livro é muito lido através da interpretação simbólica, justamente da interpretação da paisagem. Isso está tudo naquilo que via? Ou também foi buscar as suas referências dessas histórias que ouvia na infância, todo o mundo mágico, todo o mundo simbólico?
Eu acho que os meus livros são uma salada de todas as coisas. Portanto, desde as influências da infância, da adolescência, e as experiências de vida, da minha vida adulta, mas, acima de tudo, a emoção que eu sentia, o mundo que eu gostaria de ver construído, um mundo mais justo também. Então, essas contradições entre o meu mundo interior e o mundo exterior sempre aparecem no livro. E, definitivamente, para mim, o livro é este lugar nobre para negociar a identidade e tentar criar uma nova opinião, uma nova visão sobre uma determinada realidade. E nesse aspecto posso dizer que sou afortunada, porque nunca se falou tanto das relações homem-mulher, mas agora fala-se a partir do Niquet, a história de poligamia, aquele debate que não tem fim, que não vai ter fim, mas é na sala de aulas, é em grupos, é na rua. Então, eu noto que, de certa maneira, contribuí, pelo menos para provocar este debate.
Sim, o Niketsch é um dos seus livros mais conhecidos e fala sobre a poligamia. Este aqui também tem esse tema. Era um assunto onde era preciso tocar, trazê-lo para o debate público, dar-lhe uma narrativa a partir da qual ele pudesse ser falado?
Olha, o que eu posso dizer é que a poligamia é a base da cultura africana. E o nosso país tem uma característica muito interessante, porque nós temos o patriarcado no sul, que é poligâmico por excelência, e o matriarcado no norte, que é monogâmico por excelência. No matriarcado, as mulheres é que têm o poder. Então, o sistema poligâmico não fazia parte daquela cultura. Veio a invasão dos árabes, trouxe o islamismo e a poligamia, que foi introduzida no norte. Veio o cristianismo, o sistema colonial português, e a monogamia, que é introduzida na região poligâmica. Então ficou assim uma confusão e pronto, faz parte da nossa cultura. E confesso que ainda hoje poucos de nós sabemos o que é poligamia. Poucos de nós sabemos o que significa e qual é a história da poligamia. Tenho procurado muitos livros que falam sobre esse assunto, assim, do tipo ensaios ou estudos sociológicos ou antropológicos. Mas, infelizmente, a poligamia é, portanto, os autores ou olham para a poligamia com uma visão eurocêntrica ou olham para a poligamia com uma visão muçulmana. E raros livros, pelo menos na língua portuguesa, olham para a poligamia na visão africana. Falta esse estudo para se entender o que é isso de poligamia. Para que serve? Por quê? Para quê? Etc.
Muitas vezes diz-se que a literatura às vezes substitui ou espelha melhor do que a história as vivências do tempo, as vivências de cada época. Poderão os estudiosos do futuro olhar para os seus romances e tirar daí informação para interpretar a partir de dentro essa poligamia, por exemplo?
Para a minha felicidade, isso já está a acontecer. porque a minha literatura dá pistas a partir das quais a pessoa diz, meu Deus, mas afinal o que é que há? Vou dar um exemplo. Fala-se muito dessa questão de poligamia, mas se eu perguntar a qualquer pessoa qual é a percentagem de famílias que vivem na condição poligâmica, talvez ninguém me vai responder, ou poucos vão responder numa estimativa assim muito superficial. Se eu perguntar se alguém já se sentou para compreender os diferentes sistemas poligâmicos e como eles são construídos, se calhar não vou encontrar a resposta. Vou encontrar, sim, respostas eurocêntricas do tipo, e religiosas do tipo, Deus criou o homem e a mulher e disse que Adão e Eva, pronto, então cada homem tem que ter uma mulher. Mas a explicação social daquele povo que vive aquela cultura, não vou encontrar. E é preciso fazer estudos muito sérios para se compreender esse fenómeno. Não é para julgar, mas para compreender. Olha, é assim, às vezes, sobretudo na região onde eu nasci, em Gaza, as mulheres juntam-se e dizem, olha, tens que casar com uma nova mulher. Elas é que tomam a decisão e elas é que escolhem a mulher. Não é o homem que decide. Por quê? Por que é que isto acontece? Enfim, não estou para fazer julgamentos.
E, voltando ao seu primeiro livro, consegue recuar até à fase em que o terminou, às revisões e à procura de uma editora? Como é que foi esse processo?
Foi muito bonito. O livro foi lançado num período da Guerra Civil. Então, primeiro não havia papel, mas depois o papel, conseguiu-se o papel através da Associação de Escritores. Depois era preciso fazer a composição para a impressão. Na altura não havia computadores, era, não sei lá como é que se chamava aquilo, montavam as letras numa placa e não sei o quê. E para montar essas placas era preciso energia elétrica. E havia restrições de energia elétrica. Às vezes ficava-se uma semana sem energia elétrica, então o trabalho não podia andar. Muito bem, depois chegou a altura de conseguir-se já fazer a montagem do livro. Quando chega a hora de impressão, houve uma grande chuva e o papel molhou. Então foram assim vários acontecimentos, vários aborrecimentos, mas passado um ano conseguiu-se reunir tudo e publicar o livro. Então, essas são memórias muito interessantes, muito interessantes.
Uma história atrás da história do livro, uma série de obstáculos que tiveram de ser ultrapassados.
Sem dúvida. Mas isso não era só comigo, era com todo mundo. Ou faltava água, porque às vezes aquelas máquinas tinham que parar para fazer uma limpeza, então não havia água. Ah, não. Não é como hoje. Tudo é muito mais fácil.
Sei que não costuma tomar decisões muito claras, mas ao sair o primeiro livro, ao vê-lo na mão, pensou, vou continuar a fazer isto, quero fazer mais?
Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. O primeiro livro que eu escrevi foi Ventos do Apocalipse. E quando eu fui submeter à Associação de Escritores para publicar, a resposta foi não. Não podemos publicar este livro porque é grande e então nós só publicamos livros até 80 páginas. E o meu livro tinha 160. Se queres que o livro seja publicado, então tens que reduzir as páginas. Eu reduzir esta bela história, nem pensar. Como já tinha autorização para publicar o livro, com 80 páginas, e já tinha os rabiscos da balada todos feitos, preferi fechar a balada, que era mais pequena, para poder publicar. Enfim, várias histórias.
Hoje em dia, em festivais como as Correntes de Escrita ou outros festivais, também em Moçambique, noutros países, quando os jovens escritores lhe pedem conselhos, o que é que costuma dizer? O que é que lhe aconselha a quem esteja também à procura do fio da sua primeira história?
Eu digo sempre que a escrita não é lazer, mas é labor. E é preciso dominar a ferramenta da escrita, que é a língua, para poder comunicar. Portanto, eu digo sempre isto: dominar a língua, seja ela qual for, e olhar para o texto como um labor, não apenas lazer, porque isto é trabalho. E ficam assim os meninos a olhar para mim, enfim, na idade dos 15, 14, enfim, vem assim com aquelas ideias poéticas, apaixonadas. Ai, já vou agora, gostaria de publicar meu poema, depois vou fazer um livro de poesia. Tudo bem, pode fazer, mas calma, é preciso amadurecer as coisas, é preciso dominar os códigos, os signos. É mais ou menos isso.
Muito obrigado, Paulina, pela sua presença nos Verdes Anos e por esta conversa.
Muito obrigado. Nostalgia, solidão, tristeza. A vida para mim já não tem sentido. A angústia tomou conta do meu mundo. Sinto fome, remexo os nacos de carne na panela de barro, mas não os como. Sinto frio, aproximo-me da fogueira, mas não me aqueço mais do que 3 instantes. Sento-me ao sol, volto a sentir frio e retorno para a fogueira. As minhas gêmeas disputam a posse de uma laranja amarelinha, gritam e enervam-me, dou-lhe violentos tabefes, como se tivessem culpa de todos os pecados do mundo.